Fala comigo agora, com a tua palavra. Eu quero ser visitado pela ação poderosa do teu Espírito na minha vida. Em nome de Jesus, nesta noite. Amém. Amém. Irmãos, eu vou ler para você, para nós, em Josué capítulo 1, de 1 a 10. O momento quando Deus delega a Josué uma responsabilidade. Ele tinha acompanhado Moisés numa responsabilidade, mas agora Deus delega, Moisés morre e Deus delega para ele. E Josué vai agora se tornar um conquistador. E eu quero dar a você nessa noite, rapidamente, duas bases para você ser um conquistador. Quantos aqui querem ser um conquistador? Todo mundo. Todo mundo. Quem é de Deus quer conquistar. Então, vou dar duas bases. Você vai gravar isso na sua vida hoje à noite. Bom, diz assim, Josué 1, 1 em diante. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Moisés, a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta, pois, agora, e passa esse Jordão, tu e este povo, e a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como disse a Moisés, desde o deserto do Líbano até o grande rio Eufrates, toda a terra dos Eteus, até o grande mar, para o poente do sol, será os vossos termos. Ninguém se sustentará diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que eu jurei aos seus pais que lhe daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nela de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nela está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes nem te espantes, porque eu, o Senhor, estou contigo por onde quer que andares. Então deu ordem Josué aos príncipes do povo, dizendo: Amém? Irmãos, nós queremos conquistar. Se você é filho de Deus, se você foi alcançado por uma graça especial que teve origem na pessoa de Jesus, você quer ser um vencedor, você quer ser um conquistador, você quer ser uma pessoa que vai conquistar a conquista. Olha lá, o povo de Deus é destinado para ser conquistador. Irmãos, desde o início da história da raça humana, é o povo de Deus que conquista. Nos tempos de Noé, o negócio estava um descalabro. O povo estava vivendo uma perdição horrível. O povo tinha se depravado, se arruinado. O povo tinha apodrecido. Deus decide destruir o ser humano. Deus diz a Bíblia que o Senhor Deus arrependeu-se de haver feito o homem. Porque o homem era continuamente um ser voltado para o mal. Aí Deus fala: vou destruir. Vou destruir com o dilúvio, igual o irmão Joaquim falou. Mas lá havia um homem justo, chamado Noé. E Deus falou: acabo com todo mundo, mas eu não acabo com o justo. Deus pega o justo Noé pega a sua família, constrói a arca, pega um casal dos animais limpos, põe na arca, e Deus manda o juízo dele para destruir toda a raça humana, ficando apenas 8 pessoas. Quem? Os justos. Depois que eles saíram da arca, se multiplicaram, chegou o momento em que fundaram duas cidades na planície do Mar Salgado, Sodoma e Gomorra. Aquelas cidades geraram pecado demais. Um dos pecados tem até hoje, sodomia. Ali começou o ato errado de pessoas do mesmo sexo ter relação. Ali nasceu a promiscuidade. Ali nasceu o homossexualismo. Ali nasceu o lesbianismo. Ali nasceu a sodomia. E Deus falou: chega, eu vou destruir essa cidade. Vou mandar fogo. No dilúvio foi água. Vou mandar fogo, mandar enxofre incendiado, pedra de enxofre de um talento. Sabe quantos quilos que é um talento? 34 quilos. Pedra de talento incendiada cai do céu para destruir a cidade. Mas Deus salva um justo que está lá. Quem que está lá? Ló. Deus olha lá e fala: eu vou destruir essas duas cidades. Não aguento mais, chega. Chegou aqui já a minha paciência com eles. É pecado demais. Porque o ser humano acha que peca e Deus não vê. Acha que peca e esconde dos outros, do seu nível. A gente só esconde dos humanos, mas de Deus não esconde nada. Aí Deus fala: mas o meu justo eu não vou destruir junto. Deus retira Ló de lá com a sua família. E Ló sai da cidade, e quando Ló sai da cidade, Deus derrama chuva de fogo sobre aquela cidade, destrói as duas cidades. Quando Israel está lá no Egito, meus irmãos, perecendo debaixo da escravidão, e Deus se move para tirar o povo de lá. E quando Deus tira Israel de lá, acaba com o Egito. As 10 pragas do Egito. E depois Deus incita o coração dos egípcios para ir atrás da nação israelita. E o Mar Vermelho, que Israel passou de pé enxuto, o exército inteiro de Faraó chegou lá e morreu afogado. O Egito ficou destruído. Ficou depenado. Porque Israel levou todo o ouro, toda a prata, toda a preciosidade que tinha. Ganhou o povo de Deus de novo. Meus irmãos, a história conta isso a cada passo. Quando você vê, por exemplo, já vamos pensar agora no Novo Testamento, eu podia citar os casos aí: Gideão, Sansão, não, eu podia citar Davi, muitos outros casos aí em que parece que o mal estava vencendo, quando Deus se levanta e concede a vitória para o seu povo. Quando você assiste aquele filme Jesus, e você vê aquela cena toda, você e nós pensamos igual os discípulos de Jesus: acabou, não tem mais jeito. Olha aí o que estão fazendo com o mestre. Mataram, esbofetearam, né? Olha o que estão fazendo com ele. Não existe nada pior do que estão fazendo com Jesus. Aí ele carrega a cruz. Ele vai lá, ele prega ele lá. Ele é pregado na cruz, erguido lá. Fica lá 3 horas falando lá. E aí, para quem estava olhando, contemplando aquilo ali, e para quem analisa hoje, falou: acabou. Cadê os ensinos do Nazareno? Cadê o sermão do monte? Cadê o sermão profético do Nazareno? Cadê o poder de ressuscitar morto e transformar coisa e multiplicar coisa? Cadê? Jesus morre lá. E parece que tudo está perdido. E a Bíblia até relata que alguns voltaram para a sua velha profissão. Os pescadores: vamos pescar. É bom, não tem tanta coisa para fazer, vamos pescar. Parece que voltaram. Parece que tudo estava acabado. Até no domingo da ressurreição. Você já parou para pensar a cara de Pilatos, de Caifás, a cara dos sacerdotes daquele tempo, a cara daqueles soldados que açoitaram Jesus, a cara daqueles camaradas que fizeram da crucificação um espetáculo. Quando eles souberam que o túmulo de José de Arimateia tinha amanhecido aberto, e que quem saiu de lá nem levou a roupa que tinha sido enrolada, que os lençóis, que o pano que envolvia a sua cabeça tinha ficado tudo dobradinho, bem arrumadinho, até para tirar a possibilidade de uma suspeita de roubo. Porque ladrão, quando ele entra, faz uma bagunça, né? Graças a Deus nunca entrou na minha casa e nunca entrará em nome de Jesus. E nunca adiantar na sua casa ladrão nenhum. Mas quando entra, você sabe o que eles fazem, né? Revira a casa, é ou não é? A casa fica revirada, a bagunça, né? Então, as evidências estavam claras de que Jesus não foi roubado. De que não é que os discípulos foram lá e, enquanto os guardas dormiam, romperam o lacre do selo de Pilatos no túmulo e roubaram o corpo de Jesus. Ah, quem rouba não deixa o negócio tudo dobradinho. Jesus nem ressuscitou com aquela veste que ele estava. Porque a veste dele, a túnica, foi lançada sorte na hora da crucificação. Ele foi crucificado apenas com uma tanguinha. E depois foi tirado da cruz, envolto em lençóis e colocado lá, e um pano sobre a sua cabeça. Os que entraram para visitar o túmulo vazio acharam todas essas peças dobradas, organizadas. Isso dá a ideia de haver um furto ali? Claro que não. Diga que Jesus ressuscitou, não só com um corpo novo, mas com vestes novas. Aleluia! A cara desses homens, a cara de Pilatos, a cara daquele sacerdote que incentivaram o povo a gritar: crucifica-o, crucifica-o! A cara deles. Há 3 dias atrás, a impressão que estava tudo perdido. Mas no domingo da ressurreição, olha o choque, olha o contraponto, olha a diferença. Agora estava todo mundo calado. Os guardas diziam o seguinte: olha, nós vimos uma visão tremenda. De madrugada apareceu um homem brilhante, puro fogo, e nós caímos por terra, não aguentamos nem ficar em pé. Ah, mas vocês não vão dizer isso, não. Vamos pagar vocês. É, os guardas receberam 2 salários naquele mês. Um salário porque trabalharam e um salário para mentir. Já leu isso na Bíblia? Eles foram pagos para mentir? Não, vamos pagar vocês salário dobrado para você dizer que vocês dormiram. Tropa de vadio, vagabundo. E que vocês, enquanto vocês dormiam, os discípulos desses nazarenos roubaram o corpo. Essa é a versão que eles queriam contar para tapear. Mas já pensou a cara deles? Então, irmão, a história mostra que sempre, a despeito de situações trágicas, de coisas difíceis, impossíveis aos olhos humanos, o povo de Deus vence. Quando eu nasci na década de 50, metade do século 20, a metade do mundo era comunista. Dos países do mundo tinham como regime governamental o comunismo. O comunismo é ateísta, nega Deus, nega a Bíblia, persegue qualquer pessoa que crê em Deus e que se apegue à Bíblia. Em 50 anos, um pouco mais, O comunismo caiu no mundo. Quem viveu os anos 40 e 30 achava que os cristãos iam ser engolidos pelo comunismo. Quem viveu a Idade Média achava que os cristãos tinham desaparecido. Até que em 1500 aparece Martim Lutero e traz a reforma, traz o avivamento. E a palavra de Deus é traduzida e entregue para o povo o que era proibido. Proibido pela igreja boazinha que tem aí. Hoje boazinha. Mas era proibido, ajudou a matar os cristãos. Ajudou a levar gente para a fogueira. Ajudou a construir o Coliseu Romano, lá na Itália, lá em Roma, para matar os cristãos. Essa igreja boazinha que está aí. Eu sei da história. Eu conheço a história. Mas os cristãos vêm vindo. A princípio, perseguição por essa igreja boazinha que está aí. Depois do comunismo. Depois da Segunda Guerra Mundial. O comunismo tomou conta. Quase 50%, em torno de 50% dos países do mundo viraram comunistas. Após a guerra, meus irmãos, começou a cair. Começou a cair os regimes comunistas. E está caindo até hoje, né, irmãos? Graças a Deus. Nós aí, alguns vimos aí, né, os muros caindo na Alemanha, os muros de Berlim. E hoje nós temos países totalitários mesmo. País que mata cristão. Coreia do Norte. A Coreia do Sul tem as maiores igrejas evangélicas do mundo. Estão na Coreia do Sul hoje. A Coreia do Norte persegue ferozmente. Mas Deus está trabalhando lá. Nós temos a China. E nós temos os países muçulmanos, que nem todos eles proíbem a pregação do evangelho. Então, fazendo uma conta mais ou menos, dos anos 50 para hoje, em torno de 10% dos países do mundo é proibido pregar o evangelho. Mas nas décadas de 50, era 50% dos países do mundo. Hoje é só 10%. 50 anos depois, só 10%. Então veja você, meu irmão, minha irmã, que no fundo, lá bem no final, na hora do vamos ver, na hora do acerto final, quem você acha que vai vencer? É mentira ou é verdade? Quem você acha que vai vencer? É as trevas ou é a luz? Quem você acha que vai vencer? Quem você acha que vai ter mais gente com ele? É o diabo ou é Jesus? Não se engane, meu irmão. Não se deixe iludir. Não se deixe iludir pela onda do já perdeu, do fracassou, do caiu. Não. O mundo está sendo movido. Há uma fome gerada pelo Espírito Santo e por Deus no coração das pessoas. Fome da palavra, fome de comunhão, fome de gente igual a gente. Isso é de Deus. É sinal, meus irmãos, que o diabo não vai vencer em nome de Jesus. Porque existe uma igreja forte para botar ele debaixo dos pés. Agora, o primeiro quesito para ser um conquistador: tem que ter chamada, escolhido de Deus. Olha lá. Chamados, escolhidos. Essa é a parte de Deus. Deus tem que ter colocado os olhos em você e falou assim: esse é meu, essa é minha, é, esse aqui é meu escolhido. Olha lá, olha o que Deus disse para Josué: levanta agora e passa o Jordão, tu e esse povo que eu te dei. Deus escolheu e mandou me fazer. O Jordão estava no galho das árvores. Era a cheia maior do Jordão. Mas Deus falou, eu mandei, pode ir que eu garanto o resto. Aí, meus irmãos, o povo de Deus que conquista é o povo de Deus que tem coragem de enfrentar os obstáculos que estão postos aí. Por isso que Deus não trabalha com gente desanimada. Ai, estou desanimado. Deus nem trabalha com esse tipo de gente. Deus trabalha com gente que tem ânimo, que tem coragem. Olha lá. Levanta agora e passa o Jordão. Ninguém te poderá resistir. Pode vir quem vier. Pode levantar o que levantar. Ninguém vai poder te resistir. Você vai ser invencível. Com dois, com três, aonde for. Ou você vai vencer. Eu estou com você, acabou. Irmãos, quem conquista tem que acreditar nisso. Quem conquista tem que acreditar que do nada Deus surge. Afinal de contas, Deus nos fez do quê? Do nada. O mundo nasceu do quê? Do nada. Deus disse, haja isso e houve, haja aquilo e houve. Deus pode colocar um exército ao seu redor. Do nada pode surgir um exército para mudar a situação. E a Bíblia está cheia de exemplo desse. Ninguém vai te resistir. O que mais? Como fui com Moisés, serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Gente, toma posse daquela palavra e não tem Jordão, não tem Jericó, não tem muro, não tem diabo, não tem demônio. Você vai pisar em cima de tudo. Essa história, a tentação foi muito forte, por isso eu caí. Você fala de vergonha. Nós temos um Deus poderoso. Nós temos a palavra poderosa. Nós temos oração poderosa. Nós temos louvor poderoso. Como é que nós vamos temer demônio? Só se eu não creio. Só se eu não tenho isso. Mas se você é chamado, Deus está ao teu favor. O vento de Deus está soprando a favor de você. O vento de Deus está na popa, não está na proa. Mas veja o que Deus disse a Josué: levanta, pega esse povo e vai. E o último versículo que eu li, lembra o que diz o último versículo? Então, deu ordem Josué para o povo. Viu? Quem é chamado dá ordem. Quem fala com Deus dá ordem. Quem toca no trono pode dar ordem. Tem gente que reclama de ordem. O diabo também reclama. Ele também não gosta. Não é só você, não. O diabo também não gosta. Bom, isso ali é a parte de Deus. Aquilo ali, Deus está garantindo aquilo ali. Para quem é chamado. Se é chamado, aquilo ali é garantido para você. Você não precisa nem buscar aquilo ali. É só você obedecer, como ele diz a palavra. Agora, quer ver o segundo ponto? É a parte do homem. Quer ver? Olha lá. Esforça-te e tem bom ânimo. É a parte do homem. Em outras palavras, Deus não consegue trabalhar se não tiver a minha ação. Deus não vem agir no meu lugar. Impressionante isso, irmãos. Deus podia muito bem vir aqui, me colocar na sombra e água fresca, e ele fazer para mim, né? Mas não é assim que... esse não é o princípio de Deus. Deus não joga dessa maneira. Deus age na ação nossa. Se você é uma pessoa sem ação espiritual, Deus não vai agir em você nunca. Mas se você de repente tomar posição e começar a ter ações, não, eu vou orar todo dia às 3 horas da manhã, Deus vai começar a contemplar isso aí. Não, eu vou fazer de tudo para estar lá às 18 horas e orar na torre.
Deus contempla a sua ação. Se você não tem ação, Deus não tem como agir. Deus não age, não existe ação. Deus age na ação do homem. Deus qualifica a ação do homem. Digamos que você tem 10%, Deus entra com 90%, para Deus, para chegar a 100%. Agora, se você não tem nada, ação nenhuma, você não se propõe a orar, não tem jeito. Não se propõe a ler a Bíblia, não tem jeito. Não se propõe a dar bom testemunho, não tem jeito. Não se propõe a fugir do pecado, não tem jeito. Não se propõe a ter comunhão com os irmãos, não tem jeito. Você é um negócio sem jeito. De todo lado que chegar em você, você é quadrado. Não é redondo. Não tem jeito. Deus não vai agir numa pessoa dessa nunca. Aí você ouve a pessoa falar assim: ai, pastor, mas eu queria ter um senhor, eu queria ser uma moça santa, um rapaz santo, eu queria ser tanto santo. Mas o que você está fazendo para ser santo? Ah, estou esperando cair uma coroa do céu. Vai cair nunca, vai cair fogo, igual disse o seu Joaquim. Vai cair fogo para torrar os seus miolos. Isso que vai cair. Agora, se você foge do pecado, se você começa a falar de Jesus para os outros, se você começa a dar bom testemunho, se você começa a orar, se você começa a ler a Bíblia, se você começa a fazer propósito, ah, meu irmão, aí vão começar a fazer macumba na porta da tua casa. Ai, pastor, então eu não vou fazer isso. O dia que tiver fazer macumba na porta da sua casa, é sinal que você está com Deus e o diabo está com raiva de você. Não precisa ter medo do diabo. É um miserável. Já está vencido, foi derrotado. A cara dele no dia que Jesus ressuscitou. Posso imaginar. Mas olha lá, cuide de fazer como te mandei, não te aparte da lei. Olha, tem a minha parte. Deus quer que eu seja um conquistador. É a parte dele, ele garante. Agora a minha e a sua nós temos que garantir. Porque se Deus garante a dele e eu não garanto a minha, não vai acontecer nada. Olha lá, cuide de fazer como te mandei, não se aparte do livro desta lei. Medita nele de dia, de noite, toda hora. Sonha com ele. Transpira esse livro. Transpira minha lei. Ande no meu caminho. Me obedeça. Essa é a parte do homem. Essa é a parte do homem. É ter ânimo. É acreditar. É ter coragem. Coragem é uma decisão. Ânimo é uma decisão. Eu vejo pessoas falando assim: pastor, mas eu estou tão desanimado. Tá porque deixou, tá porque quis, tá porque arreou, tá porque cedeu. Se você tivesse, não, eu não vou ceder, não vou entregar. O que tem por aí afora de gente que diz assim: eu agora estou meio desanimado. Essa é a sua opção, você escolheu. Você pode escolher o contrário. Olha lá. Seja corajoso, tenha bom ânimo. Ali não está dizendo assim: olha Josué, eu vou direcionar diretamente do meu trono uma unção de coragem e ânimo sobre você. Está escrito isso? Não. Está dizendo que eu tenho que me determinar que eu vou ser aquilo. Ai, pastor, eu estou orando para Deus me dar ânimo. Essa oração de bobo, Deus nunca vai fazer isso com você. Ai, pastor, eu estou orando para Deus me dar coragem. Coragem é um negócio do homem. Vai pedir coragem para Deus? Coragem, você se determina. Você diz: eu vou ser corajoso. Eu vou ser uma mulher corajosa. E marcha firme para o lado do diabo para você ver onde é que ele vai parar. Terceira esquina depois da sua casa. que mais? Não pasme nem te espante. Gente, você já viu que todas as figuras que fizeram do diabo até hoje, ele é feio? Já viram? E tem mais, ele aparece feio. Eu vejo o pessoal que faz libertação conosco, o pessoal da intercessão, eles tem uma irmã lá, não vou falar nem o nome dela, que ela chega a tapar o olho assim. Ela fica assim. Eu falo, o que, que foi, irmã? Ih, pastor, estou vendo bicho muito feio. Ah, mas bicho feio, é. Ih, pastor, está rodeado de bicho feio aqui. Você perguntou por que, que o diabo aparece feio assim? Você nunca viu uma figura do diabo, do demônio, pintada bonito, né? Uma porque ele não é, né? E outra porque ele não aparece assim. Ele aparece sempre feio. Para quê? Para causar aquilo ali, ó. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Para causar espanto. Para se espantarem. É. Quem foi lá no curso do pastor Valdemar, como é que chama o curso? Oração? Seminário profético? Ele compôs uma apostila que nós temos sobre os espíritos que dominam sobre Vazia Grande. Certo? Os principados, potestades, espíritos das trevas e dominadores que dominam sobre Vazia Grande. Esses demônios foram vistos em Vazia Grande. Se eu mostrar aqui para você, tinha gente que não ia dormir essa noite. Ia ter que tomar um chá de erva cedreira para poder dormir. É feio demais, ele aparece feio, feio, feio. Mas ele tem uma estratégia nisso, olha lá qual é. Espantar. Não, mas se ele é tão feio assim, ele deve ser tão muito perigoso. E aí as pessoas ficam se amedrontando, ficam com medo. Porque ele aparece feio. Eu sempre achei, por exemplo, Papai Noel feio. Deus me livre, que coisa, que figura horrível. Para que não pensaram um negócio diferente, né? Quase 80% das crianças têm medo dele, não tem? Eu, quando era menino, eu morri, eu corri as léguas de Papai Noel. Para que arruma um trem feio daquele? Demônio! É, é o São Nicolau. É o demônio Nicolau, né? É horrível, é feio demais. Porque ele aparece daquele jeito ali para assustar os amedrontados, os tímidos, os fracos, os frágeis. Mas se você vai ser um conquistador ou uma conquistadora, você tem que falar, isso aí não me impressiona, rapaz. Você é feio, mas vai para lá, sai longe de mim. Por isso que eu não te aceito. E nem aceito as suas artimanhas para cima de mim, sai fora. Você é um vencedor, uma vencedora. Não você consegue mandar ele embora. Mas vamos ler aquele texto lá de Isaías 12, 2 e 3, que é muito interessante. Eis que Deus é a minha salvação, nele confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força, é o meu cântico e se tornou a minha salvação. Gente, quem consegue declarar aquele versículo ali, tem alguma razão de não ser um vencedor, de não ser um conquistador? O 3, e vós com alegria tirareis água das fontes da salvação. Tirar água da fonte de salvação. A Bíblia diz que do nosso ventre vai jorrar água viva. Gente, isso é as características de uma pessoa que vai conquistar. A nação de Israel conquistou, Josué conquistou, Gideão conquistou, toda a história de conquistador foi gente de coragem. Deus manda Gideão enfrentar um exército inumerável, igual areia na praia do mar, com 300 homens. Irmãos, irmãs desta igreja, você só precisa fazer a sua parte. E eu estive analisando, a parte humana é só 10%. Se você fizer 10, Deus faz 90. Agora, se eu não faço nem 10, nem nada, às vezes eu estou abaixo do zero, né? Eu estou no 0,000. Aí não tem como é que Deus vai fazer o resto. Deus não trabalha. Esse é o princípio de Deus. Deus age nas minhas ações. Deus age nas minhas tomadas de posição. Se eu não tenho tomada, Deus também não tem. Vamos ver a conclusão. O cristão, como com esse perfil, fará prosperar o seu caminho e será bem sucedido. Deus disse isso algumas vezes para Josué. Se você obedecer a minha lei, for corajoso, tiver ânimo, não for medroso, for homem forte, não se pasmar, não tiver medo, se você obedecer a minha lei, andar nos meus princípios, obedecer a minha palavra, eu vou te tornar um homem bem sucedido. O teu caminho vai ser um caminho só para catar coisa boa. Você precisa andar com gente bem sucedida na vida espiritual e na obra do Senhor nesse novo ano. Ah, isso é outra coisa importante, viu? Escolha com quem você anda. Não ande com gente fracassada, ele está passando fracasso para você. Não ande com gente derrotada, está passando derrota em você. Não ande no caminho de gente que está fracassado, de gente que não tem posição. Gente que não se posiciona não tem ação de Deus na sua vida. E você não deve se equiparar. Você não deve se abrigar debaixo do mesmo guarda-chuva. Porque você está atraindo para você aquilo que as pessoas são. Você precisa escolher pessoas que vão injetar em você ânimo, coragem, disposição, fé, determinação, tomada de decisão, gente que decide, gente que toma posição. Essas são as pessoas para andar com você nesse ano de 2014. Para que você conquiste. Ai, pastor, eu tenho muitas conquistas a fazer nesse ano, graças a Deus, eu também tenho. Pois é, então eu preciso encaminhar um caminho que me torne próspero. Eu preciso caminhar, para que eu consiga atingir as minhas conquistas, eu preciso percorrer um caminho bem sucedido, é ou não é? Senão eu nunca vou chegar. E por que eu estou falando isso tudo? Porque Deus quer que você e eu e todos nós, Deus quer gente que conquista. Eu mostrei, eu fiz uma retrospectiva histórica a você desde Noé. E Deus ficou sempre do lado de quem? De quem conquista. Você viu? Até hoje. E no final também. Deus vai ficar do lado de quem conquista. Então pare de alimentar espírito de derrota, de fracasso. Mas como é que eu faço? Olha, está ali. Eu dei aqui. Se quiser, eu te dou para você copiar e levar para casa. Porque não tem célula agora, né? Não estamos fazendo script de célula, senão você ficava com ele na célula. Deus te chamou. Jesus mesmo disse. O irmão André ministrou essa semana na torre. Ele ministrou um dia sobre João 15, ou 16. Jesus disse: eu vos escolhi para que vade e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, Ele vo-lo conceda. Irmãos, esse versículo é maravilhoso. Você pode estar dizendo assim: ah, pastor, o senhor está exagerando, o senhor acha que eu sou um Josué? O senhor acha que eu tenho o chamado que teve Josué? Pastor, o senhor acha que eu, essa mulherzinha, estou sendo a substituta de Moisés? Assim como Deus chamou Moisés, chamou Josué, chamou Elias, e Jesus disse que te escolheu. Você é escolhido, escolhida para quê? Para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, e tudo que você pedir, o Pai conceda. Então, o que eu preciso? Eu preciso tomar posse disso. Eu preciso é embutir isso na minha vida e tomar uma posição. Eu não sou derrotado, não. Ah, pastor, mas eu já caí muito. Não importa. Não importa quantas vezes você já caiu. Davi caiu. Paulo tinha caído muito. E quando Deus trouxe a restauração e eles tomaram posição, Deus agiu a partir dali. Não importa o que você já fez, o que você já aprontou, se você já se lambuzou todo, né? Se arregaçou toda. Não importa. O que importa é se você tomar uma posição de hoje em diante. Não, eu vou mudar de vida. Opa, os anjos vão bater palma. Agora, se você ficar: ah, para mim acho que não tem jeito, estou perdido mesmo, vou ter que ficar aqui para comer coelho assado, etc. Aí os demônios vão estar dando uma risada. Ah, é mesmo. Nós vamos ajudar você, vamos temperar o seu coelho. Você está aqui nessa noite porque Deus não quer te ver sem conquista. O diabo quer te ver derrotado, derrotada, fracassado, pisoteado. Porque ele quer fazer com você aquilo que é para você fazer com ele. Gravou? Vou falar de novo. O diabo quer fazer com você aquilo que Deus disse que você pode fazer com ele. Agora só depende de você. Você é chamada, escolhida por Deus. Jesus disse: eu te escolhi. Agora, você tem que ter ânimo. Você tem que levantar. É você que tem que ter coragem. É você que tem que decidir que você vai ter um ano de coragem, um ano de mudança, um ano de posições tomadas. Que você vai deixar para trás tudo aquilo que te embaraçou. É, o pecado que te embaraçou em 2013, você vai deixar para trás. E você vai romper com Cristo. Aí Jesus está com você e os anjos estão te ajudando. Os anjos são enviados para ministrar o nosso favor. Mas quando eu quero, quando eu busco. O Ian vai tocar uma música ali. O Ian, o Jonathan. Enquanto o Jonathan toca essa música, eu quero perguntar para você nessa noite: você está preparado, preparada para ser um conquistador de verdade no mundo espiritual?